Senhor presidente, depois dessas considerações, eu gostaria ainda de poder fazer aqui comentários rápidos sobre a minha preocupação com a crise internacional. A crise internacional não parece ter fim. Novas ondas de falência e de inanição econômica assaltam os círculos financeiros, comerciais e industriais do Ocidente. Isso necessariamente se reflete no crescimento e no desemprego das economias do mundo inteiro. Sem exagero, o Brasil, embora ainda não foi atingido de forma contundente, nós temos que estar preocupados com o contágio dessa crise. Senhor presidente, reconhecidamente, nosso país resiste à contaminação dos efeitos negativos. Todavia, isso acaba resvalando para a geração de um custo social muito alto. Aí a nossa preocupação. Não por acaso, no âmbito dos discursos, o vínculo quase instantâneo entre a crise econômica e a crise social tem sido evitado pelas autoridades que são atingidas pela crise aqui em todo o mundo. Isso se dá porque, quando se desintegram as duas pontas sensíveis do modelo de desenvolvimento, sobram faíscas, e todos nós sabemos, sobre principalmente aqueles que são mais pobres, ou seja, os assalariados. Na verdade, como bem frisou a presidenta Dilma, o mundo vive um momento delicado, extremamente delicado. E de forma simultânea, uma grande oportunidade histórica, disse ela, endossando as sábias palavras da nossa dirigente, devemos enfrentar uma crise econômica que, se não debelada, pode se transformar em uma grave ruptura política e social. Trata-se, sem dúvida, de uma ruptura sem precedentes, capaz de provocar sérios desequilíbrios na convivência entre as nações. Cabe ao Brasil, portanto, pela sua maturidade e por tudo que representa hoje perante o mundo, dar sua cota de contribuição, sem que, claro, com isso desarticule as nossas políticas internas de combate às desigualdades e deficiências de todo o sistema produtivo e distributivo. Não foi por menos, né, senador Suplicy, que no governo Lula nós retiramos da miséria em torno de 30 milhões de brasileiros. E agora, com o projeto da presidenta Dilma, queremos também retirar da miséria outros 16 milhões. Nosso compromisso em implementar uma política de desconcentração de bens e serviço para todos os brasileiros não pode ser refém e não será de eventuais descontroles e disfunções do sistema financeiro internacional. Cabe recordar aqui que, graças aos programas sociais introduzidos pelo ex-presidente Lula, nosso país tem sido capaz de enfrentar a crise por conta principalmente do fortalecimento do mercado interno. Está aí o Bolsa Família. Não é de muito lembrar sempre que nós saímos de um salário mínimo de $70 e chegamos até a $350, fortalecendo o poder de compra dos mais pobres. Nossa política de distribuição de renda melhorou sensivelmente o poder de compra de nossa população, fomentando oportunidades e acesso a serviços de qualidade. Nos últimos 8 anos, o Brasil promoveu a ascensão de nada menos que 40 milhões de brasileiros aí já para a classe média. Em larga medida, não há como contestar que o governo do presidente Lula, agora da Dilma, está trilhando o caminho certo, quando declara que o Brasil sem miséria é também um programa de combate à crise. Reação em cadeia. Toda vez que se tiram brasileiros da miséria, estamos rigorosamente contribuindo para o fortalecimento da nossa economia. Não é à toa que se que se há algum traço que nos distingue e nos faz sermos respeitados no mundo, é o fato de que somos um dos países que fez política de distribuição de renda com mais força. Aí, senhor presidente, o destino do mundo está nas mãos de todos os seus governantes, que têm que olhar para a distribuição de renda, porque se o conjunto da população tiver poder de compra, claro que fortalece a economia interna. É importante encontrarmos soluções coletivas e eficazes, pois essa nova edição traz contornos, edição da crise, traz contornos muito sérios para que seja administrada apenas por alguns iluminados. Nossos governos e bancos centrais prendem nas mãos a responsabilidade maior na condução do processo. Mas como todos os países sofrem as consequências de crises, todos têm o direito de discutir e encaminhar soluções. Senhor presidente, para alguns especialistas, há de se encontrar equilíbrio entre ajustes fiscais apropriados e estímulos fiscais corretos. É preciso para a demanda e o crescimento. Longe dos proselitismos de ocasião, não se pode agarrar armadilha que separa os interesses partidários daqueles interesses legítimos da sociedade. Nós vimos bem o que aconteceu no debate dos Estados Unidos, quando Barack Obama viu republicanos e democratas num entrave muito mais político-partidário do que preocupados com a crise. Senhor presidente, como outros países emergentes, o Brasil tem sido, até agora, menos afetado pela crise mundial. No entanto, temos consciência de que a nossa capacidade tem resistência e, como já foi dito pela presidência, não é ilimitada. Contra isso, a reforma das instituições financeiras multilaterais deve ser vista com muito cuidado. Devemos alargar a participação dos países em desenvolvimento, principalmente porque eles são responsáveis pelo crescimento da economia mundial. Na mesma linha, temos também que olhar o protecionismo e de todas as formas de manipulação comercial que deve ser igualmente combatidas, já que estamos numa economia globalizada. Como bem ressaltou a presidenta Dilma, senhor presidente, em seu pronunciamento, em estreia na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil está sim fazendo a sua parte, com sacrifício e discernimento. Estamos controlando o gasto do governo, a ponto de gerar um superávit das contas públicas de qualidade, sem que isso comprometa o êxito das políticas sociais, nem nosso ritmo de investimento e de crescimento. Isso, com certeza, se legitima, na medida em que, certamente, o país avançou política, econômica e socialmente, sem comprometer uma sequer das liberdades democráticas. Pelo contrário, nossos programas de distribuição de renda têm estimulado nossas famílias a investir cada vez mais na saúde, na educação dos seus filhos. Diante do exposto, senhor presidente, até poderíamos crer que tudo estaria bem resolvido para o Brasil. Mas a realidade não é tão doce assim, não é só flores. Da perspectiva mais cruel do problema, enquanto muitos governos se encolhem, a face mais amarga da crise é o do desemprego, e isso preocupa a todos. Trata-se de uma característica socialmente perversa, arrastando para as ruas milhões de trabalhadores no mundo. Só na Europa existem hoje 44 milhões de desempregados. Embora o Brasil viva um momento diferente, temos que lembrar que somos vulneráveis aos abalos externos. Portanto, faz-se imprescindível combater essa ameaça e impedir que se alastre para outras regiões do planeta. Ou seja, todos devemos combater o desemprego. Senhor presidente, de forma inexplicável, nosso país não se utiliza da adoção de uma política monetária mais afinada com o nosso potencial desenvolvimento e de pleno emprego. Estamos avançando, claro, e quando eu falo isso, é porque nós estamos ainda com uma taxa de juros altíssima, e isso preocupa a todos. Temos que continuar avançando na diminuição da taxa de juros, fortalecendo o mercado produtivo, porque é esse mercado que gera emprego, que é o eixo aqui do meu pronunciamento. Senhor presidente, aproveitando aqui os últimos minutos do meu pronunciamento, eu gostaria só de que Vossa Excelência considerasse na íntegra o meu pronunciamento, dizendo ainda, senhor presidente, que no campo o cenário também preocupa a todos. Nós temos aí diversas comunidades que sentem que tem que haver mais incentivos também nessa área, como foi feito num setor na indústria, para avançarmos mais. Pelo outro lado, eu cito aqui ainda que nós temos que fortalecer programas como Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, Água para Todos, que isso é numa cadeia produtiva, senhor presidente. Se nós tivermos mais luz, estaremos mais, com certeza, produzindo a chamada linha branca, né? E aí poderíamos desenrolar toda essa cadeia produtiva. Encerro, senhor presidente, dizendo que é fundamental que a gente tenha essa consciência coletiva da importância do mercado interno, sem esquecer o nosso mercado também exportador. Senhor presidente, era esse o meu pronunciamento. Eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra, já que aqui eu resumi grande parte do pronunciamento que ora fiz aqui, mais comentei o que estava escrito do que fiz a própria leitura. Era isso e agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.